sejam muito bem-vindos a mais um review do Conexão Nintendo. Eu sou o Jeff, eu tô aqui com o chapéu. E o jogo de hoje é Nintendo World Championships NES Edition. Chapéu, me ajuda, velho, que pronunciar esse S no final desarranja tudo, velho.
O que é o NES, que nem os americanos falam,
não,
né?
Championships.
Championships. Ah. É, essa palavra é chatinha.
Bom, chapéu, eu e você, a gente gastou uma tonelada de dinheiro. A gente comprou a edição... É o que é no, aí na, no ocidente? É edição
Se
especial,
eu não me engano,
edição de colecionador?
É edição deluxe, que tá na caixa.
Ah, tá. É. Aqui é edição especial. E aí, chapéu, a Nintendo conseguiu vender pra gente Mario Bros. De novo, pela 8ª vez?
Você fez as contas?
Não, não fiz. Tô chutando o número.
Ah, tá. Porque eu não acho que seja muito longe disso, talvez não. Porque teve o original, claro. Geralmente teve ports no Game Boy Advance, né? A gente tem, sei lá, foi vendido no eShop do Wii, do Wii U. Provavelmente no 3DS, acho que sim, né? E aí NES Remix, e aí Switch Online, e agora isso aqui. Então é, tem infinitas maneiras de você jogar.
Só sabe o que é pior que eu fiquei pensando? Que acho que é a primeira vez que ela vende esse jogo depois da gente fazer um programa de assinatura pra jogar esse jogo.
Eu não quero nem entrar agora nessa discussão, Jeff, que isso aqui já vai longe. Já vamos começar xingando o jogo. Então, mas eu entendo. É, se você pensar por esse lado, é muito estranho mesmo.
É. Bom, vamos lá. Vamos começar por onde, sei lá. Como ela vendeu esse jogo? Teve o trailer de anúncio, aquele trailer que mostrou os campeões lá. Teve a Treehouse jogando o modo, sei lá, multiplayer. Teve... Eu não sei. Depois teve... O outro trailer mostrando de que o jogo vem com 150 desafios, modo speedrun e outros modos. E aí, chapéu, cadê o campeonato?
É, eu não sei. Ficou uma simulação básica de um modo lá com um campeonato. Não senti que foi uma celebração tão grande assim, com um campeonato enorme. Eles põem uns efeitos de fundo lá de palminha e galera gritando em alguns modos, mas deixa um pouquinho a desejar nisso. Não é a empolgação que tava no trailer, né, de vamos reviver o campeonato inteiro, não sei o quê.
O campeonato que aconteceu em 1990, 2015 e 2017, isso é tradição, né?
É, mas assim, as últimas duas edições nem não fazem muito sentido aqui, né, porque o próprio jogo já fala que é NES Edition. E toda... O logo do 2015 e 2017 também era esse aí, né? Mas você olha pra esse jogo e lembra muito mais do campeonato original do que esses outros dois.
Uhum. Basicamente, Abel, o que é esse jogo? Ele é uma compilação de 13 jogos de Nintendinho com desafios de speedrun, é isso? Não sei, como é que você venderia esse jogo?
É isso aí. Você pega esses jogos de NES, você picota eles em pedacinhos pequenos de gameplay... Ah, pegue o Super Mushroom, né? Pega o cogumelo lá do Mario. Então você vai, pula no bloco, pega o cogumelo. Aí ele conta seu tempo. Uau, você fez em 5 segundos. Toma uma nota pra isso. Aí você, não tirei uma nota legal, deixa eu tentar de novo. E aí você vai repetidamente fazendo o mesmo minigame, né? Que é um pedaço cortado do jogo. E vai avançando no jogo, né? Então, sei lá, eu peguei o cogumelo. Daqui a pouco eu tô terminando a primeira fase. Daqui a pouco eu tô, sei lá... É, ele consegue até de vez em quando fazer algumas coisas mais diferentes, do tipo, destrua 20 blocos, 30 blocos, não lembro. Pegue 20 moedas rápido. Mas tudo envolve velocidade, nada foge disso. É faça alguma coisa rápido. E nada foge do que o jogo original propõe, né? Você não tem diversificação e alteração nesse sentido. Ele é tão regrado no que ele te pede pra fazer que nem glitches você consegue fazer. Alguns outros são exceção, né? Tipo, no primeiro Mario Bros. Você consegue dar um pulinho na parede lá. Mas se você tentar indo pro Minus World, que é o mundo menos um, por exemplo, que você dá um pulinho no cano e atravessa ele extraindo no final, o jogo exibe uma mensagem, opa, você não pode fazer isso aqui. Você tá meio que saindo de onde deveria ir. Então, até nisso ele é bem regrado.
Uhum. E você acha assim, a gente já teve, sei lá, a gente compara muito com o NES Remix de Wii U, né? Eu acho que ele tinha um... Você considera esse jogo, sei lá, uma continuação, um sucessor espiritual, ou é uma proposta totalmente diferente, assim? Porque a temática é a mesma, você pega jogos de Nintendinho, aí faz você, sei lá, vocês jogarem em pedaços, né? Só que o NES Remix, ele tenta, eu diria que ele tenta uma proposta diferente, O Nintendo World Championship NES Edition, ele fala, é só tempo e é só coisa rápida. O que você acha, assim?
Então, eu diria que a proposta é muito similar, porque os próprios NES Remix, eles têm os jogos originais pra você fazer coisas rápidas, né? Então, sei lá, eu tenho que fazer uma fase de Mario Bros, eu tenho que ir no Kid Icarus matar um chefe lá no final. Então tem a questão do tempo. Eu rejoguei um pouco do NES Remix Ultimate no 3DS, porque meu Wii U tá complicado de montar, né? E pegar. O NES Remix Ultimate não tem todos os jogos que oferecem nos outros NES Remix, mas tudo bem. Uhum. E tem essa questão do tempo. Só que em vez de uma nota com uma letra, ele te pede pra você fazer rápido pra ganhar 3 estrelas e faz um arco-íris em volta pra falar que você fez, nossa, melhor nota.
Uhum.
Mas a proposta do NES Remix é mais completa, eu diria, porque além desses jogos e oferecer mais jogos no geral também, né, vamos ter esse ponto, ele tem o remix dos jogos em si. Então você vai jogar um pedaço do Mario Bros que você tá com o Kirby e você engole os blocos e gospe pra pegar moeda. Você vai jogar o primeiro Donkey Kong e tá o Link em vez do Jumpman. Vai jogar o Jumpman também que tá tudo escuro em volta, então você não sabe se o barril tá muito perto às vezes, a direção que ele tá indo. Ele faz essas mudanças e isso pra mim é muito mais interessante porque você tá se surpreendendo com algo novo, feito baseado em algo antigo. O NES World Championships aí, Nintendo World Championships NES Edition, nome chatinho de ficar pronunciando sempre, né? Você é só tempo. Tempo, tempo, e faça no tempo. Ele não foge disso.
Uhum.
Então, assim, você fala, ah, é uma continuação? É o quê? Eu diria que é eles revisitando o conceito de NES, só que oferecendo uma coisa menor. É isso.
Ele oferece uma coisa menor, mas no NES Remix não tinha multiplayer, né?
Sim, justo. Pro Nintendo World Championships, esse ponto adicional.
É.
Tem o as pins, era... as uhum. insígnias você coleta, tem tipo... Eu diria que a apresentação do Nintendo World Championships é legal, né? Porque você tem um monte de ícone pra escolher, um monte de coisinha, etc. Mas mesmo assim, o NES Remix, aquela música de menu de introdução já era muito melhor, sabe, do que muita coisa do atual, né? Pelo menos é a minha opinião.
Então você veio com expectativa baixa em relação a esse novo jogo e continuou assim?
Sim, a minha expectativa foi baixíssima, baixíssima mesmo. Eu tava muito mais interessado na edição de colecionador, Deluxe aí, que eu acho que a maioria das pessoas tá mais interessada por isso mesmo do que o jogo em si. Porque o jogo em si mesmo, ele é o quê? $30? Que sai o quê? R$150 aqui?
É baratinho.
É, baratinho assim, né? Mas ele é bem mais
baratinho
barato.
Comparado... É metade do preço de um jogo.
Sim,
normal.
Ele é metade do normal. Então já é um jogo que você olha e fala, não vou esperar tanto, né? Mas eu acabei no fundo, joguei bastante e fiz questão de pegar todos os Rank S lá.
E falando nessa edição especial aí, o que você achou? Você achou de boa qualidade? Faltou alguma coisa? Ou ela é só ruim porque a versão japonesa tem mais coisa?
Não, a versão japonesa não... Eu diria que talvez no custo geral é melhor, porque vem os controles de Famicom, né?
Uhum.
E a edição aqui ocidental vem um cartucho dourado lá pra simular os que foram distribuídos no evento original, né? De 90 e alguma coisa, que eu não lembro o nome. A data, exato.
É, as duas vêm com aqueles cartões, né, dos jogos. É a capa do jogo e o menu de início, certo?
Vem o jogo. Como assim, essa capa de jogo, eu não sei. Aqui vem a fita dourada.
Fita dourada.
Cartucho dourado, né? Ele vem com aquele case que você encaixa o cartucho dourado. Vem com um suportezinho de acrílico. Não era acrílico, é um plástico lá que você consegue deixar o cartucho de pé, que é legal. Vi umas insígnias, umas badges, pins, o que for que você chame, que são muito bem feitas, por sinal. E também vi os cartões que você comentou, que essa é a parte mais tosquinha, né? São cartões de papel que você tem a arte dos jogos. E é bem isso. Mas no geral é bacana. Eu gostei.
É, a edição japonesa ela vem com a mesma coisa, só tira o cartucho e o suporte lá tudo e coloca dois controles de Famicom.
Que é muito legal. Eu vou ser sincero que se tivesse pelo menos um controle de NES, seria muito louco pra ficar rejogando. E detalhe, uma coisa que foi muito interessante, que finalmente fez eu comprar uma versão Deluxe, né? Aqui no Brasil, é que foi distribuído oficialmente, finalmente, uma edição, né, Deluxe Colecionador, no lançamento. E foi a um preço de R$400. A conversão não é exata, né? Porque os jogos... Essa edição custa $60. Os jogos custando $60 chegam a R$350 aqui. Então você vê que foi uns R$50 a mais ali, mas eu imagino que a versão Deluxe é... Tudo bem cobrar isso, né? Não achei uma facada, novamente digo, não é barato isso, mas não foi uma facada. Então eu comprei, e aí até vi outras pessoas comprarem, porque olharam a minha coleção e falaram, nossa, que da hora. Eu não vou nem jogar isso direito, mas eu quero ter. Meu irmão olhou e comprou rapidão. Gostou bastante do que viu.
Os pins são impressionantes, né?
São. Achei bem feito.
Eu também. Eu acho que das edições de colecionador, pelo menos das que saíram aqui no Japão, essa daí é a melhor. Eu acho que tem coisa aí pra você se exibir. É, sei lá, você pega exemplo... Ah, é. Um exemplo... Coleção de Fire Emblem. De Famicom Detective Club. Eu não gosto. Eu não fiquei feliz quando eu comprei, não. Essa daqui dá um sorrisinho. Tipo, tem coisa aí que você fala, nossa, isso aqui é bem legal, né? Bom, o jogo ele tem dois modos, né? O modo de um jogador e o modo festa. Vamos começar pelo single player. Eu joguei o modo festa, o Chapéu jogou o modo um jogador. Não foi combinado aqui, só aconteceu. Mas, a primeira coisa quando você entra no modo jogador, você vai fazer o seu perfil, é que tem a frase de efeito, né? Chapéu. E, sei lá, você tem várias frases pré-selecionadas, né? Tem muitas, várias, assim, que eu gostei. E a dúvida, Chapéu, qual que você escolheu e por quê? Você ficou em dúvida, queria outra frase, não sei.
Eu gostei das frases. Eu, principalmente, tinha uma que eu achei engraçada, que falou, eu quero um botão de reset na vida real. E achei engraçado, né? Aí tem lá, eu sou da geração do Nintendinho, sou do DS, sou do GameCube... Fui jogar online e ouvi um pessoal, nossa, sou da geração DS pra frente. Eu fiquei, nossa, tô velho mesmo. Mas eu escolhi uma lá que era, tipo, eu jogo bem, sabe? Skillful player, coisa assim, eu queria me exibir. Aí
Eu
não fiz piadinha, não.
Eu fiz o contrário, eu quero falar, eu não sei jogar jogo 2D, velho. apesar de ter nascido na época, eu coloquei geração 64.
Geração 64, boa.
É, que eu só me considero bom a partir do 64. Esses jogos antigos aí, eu tomo pau.
Mas é engraçado. Tinha uma lá que era, tipo, sou obcecado pelo Luigi, ou, tipo, quero que a Princesa Peach me resgate, coisa do tipo. Falei, beleza, eles fizeram umas piadinhas engraçadas aqui.
E também tinha a escolha do jogo favorito de NES, né? Ele faz a pergunta e pergunta se você quer a versão ocidental, versão japonesa, né? Ou se você não consegue escolher, pra aquelas pessoas que estão em dúvida.
Ou não jogaram nada de NES, né?
É. Qual o seu jogo favorito?
Ah, sem sombra de dúvidas, é o Mario Bros. 3. Eu acho que ele é o ápice do NES. Ele dá pra jogar tranquilamente pra mim até hoje em dia. É um dos poucos jogos de NES que eu jogo tranquilamente, sem ficar xingando, sinceramente. E é maravilhoso. Tudo naquele jogo é maravilhoso. Então, assim, na hora eu botei ele.
Eu queria colocar, eu fui lá na versão americana, eu falei, é óbvio, a versão que não existe mais. Fire Emblem Shadow Dragon, sei lá, até esqueci o subtítulo, Blade of Light, não sei o quê.
Mas tem em inglês?
Não tem. Eu fui procurar e não tinha a versão. Aí eu fui olhar o japonês, obviamente tava tudo em japonês, falei, danou, vou ter que escolher outra coisa.
Você não chamou sua esposa pra achar pra você?
Poderia ter feito isso, mas aí eu botei lá em inglês e botei Xavius, botei qualquer coisa.
Xavius é de navinha, não é?
É o jogo de navinha.
Ah, tá.
Jogo de navinha me lembra eu jogando com meu pai, na época que ele jogava videogame ainda, então... Não que eu ache o jogo bom, mas é que eu tenho boas memórias. Bom, começando pelo modo de um jogador, vamos falar do modo contra-relógio, que é basicamente todos os jogos, você faz cada desafio à parte. Você achou assim, tipo... Chapéu, você começou a jogar, você ficou viciado e teve que terminar tudo. Como que foi a ordem? Sei lá, você foi na ordem de cada jogo terminando, você foi mesclando?
Eu fui deixando o que eu menos gostava pro final. Ou aqueles desafios que eu ia perder um pouco de paciência porque são longos, né?
Uhum.
Eu não sei se a gente fala de spoiler aqui, né, Jeff? Esse jogo não tem spoiler.
Não sei, são jogos simples, não...
São os jogos de NES, a gente vai ser bem aberto aqui com o que o jogo oferece, né? Então, a minha trajetória foi a seguinte. Eu comecei a jogar primeiro o primeiro Mario Bros, né? Aí eu tirei nota A+, A++, e falei, acho que talvez esse seja o melhor, não sei. Aí eu fui testar o modo online, vi que alguém tirou S. Opa, peraí, tem uma coisa estranha aqui. Aí lá fui eu voltar pro modo speedrun, contra o relógio, e fui tentando fazer S em tudo. Basicamente foi isso. Eu raramente saía de algum desafio se eu não fazia S nele. Ou se eu via que, tipo, do primeiro Mario Bros, o último desafio dele é terminar o jogo. usando o Warp Zone lá. Então você vai pro mundo 4, do 4 pro 8 e faz o 8 inteiro. Como o speedrun do melhor do mundo é tipo quase 5 minutos, eu provavelmente ia levar tipo 7, 8, não sei. Então eu olhei e falei, vou deixar pra depois. Aí fui fazendo o resto. E, por exemplo, a Excite Bike, que eu odeio, odeio, não gosto. Deixei pra fazer tipo quase todos no final. E que foi uma péssima decisão, porque eu sofri fazendo tudo seguido, sinceramente. Ou não, porque eu aprendi a jogar e foi mais rápido, né? Mas fui fazendo o que dava vontade de jogar. Não fui tipo, ah, terminei esse, vou pro próximo. Terminei esse, vou pro próximo jogo. Não, fui variando. E fui tirando S, 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 deixando mais difícil pro final. E aí fiz S em tudo na tabelinha lá. Custou um pouco da minha paciência, custou, mas não foi a coisa mais difícil do mundo também, né?
Eu achei bem difícil, viu? Eu acho que eu tive... na verdade, a maioria que eu fiz A. Né? Eu fiz alguns poucos S's, mas também a minha felicidade... Quando eu vi um A, eu falei, ah, tá bom, não precisa de mais. Você já ganha, sei lá,
Você ganha pin, você ganha tipo uma insígnia do jogo, daquele minigame. Tipo, pegar o cogumelo, você ganha uma insígnia, pegar o cogumelo.
Com certeza deve ter depois a consiga todos os S, aí que esse é o pin que vai ficar faltando na minha coleção.
Bem, eu equipei essa, por sinal.
Eu falei, ah, vai ter aquilo ali, mas, sei lá. Eu fiquei mesclando os jogos, mas a sensação que eu tive, eu não sei, a lista de jogos aqui, não sei se vale a pena comentar, é Super Mario Bros, Super Mario Bros 2, 3, Zelda, Zelda 2, Metroid, Donkey Kong, Kid Icarus, Excite Bike, Ice Climber, Balloon Fight, o Super Mario Bros 2 The Lost Levels, que é difícil, e Kirby's Adventure.
É bom comentar dessa lista, Jeff, porque...
Eu acho que é muito plataforma.
Exatamente. Além de ser muito plataforma, tá faltando muito jogo. Tá faltando bastante mesmo. Eu vi aqui, a gente tem até listado, né? Jogos que ficaram de falta. Não tem Baseball, que não é plataforma. Cluculent também não é plataforma. É Golf, Pinball, Tênis, Urban Champion. Esse é 2D, mas não é plataforma, né?
Uhum.
Wrecking Isso Crew. Tipo, em relação ao NetherRealms. A gente pode listar um monte aqui que ficou faltando. E não só isso da seleção de jogos que você comentou, esse, nossa, é muito plataforma 2D. O problema é que tem alguns jogos que tem muito menos desafios que outros e parece que são muito repetitivos, né? O Mario Bros. 2 Lost Levels, ele tem 8 desafios só e eu senti que mais da metade deles foi só na primeira fase. Pegue o cogumelo. Pegue o cogumelo venenoso. Termine a fase 1 com o Mario. Termine a fase 1 com o Luigi. Eu, caraca, já passou metade dos desafios e eu não saí da primeira fase. E esse é um sentimento que pra mim se repetiu em vários outros jogos, né? Eu fui fazer os desafios, sei lá, do... Kid Icarus. Eu lembro que no NetherRealms Ultimate, o último era a Medusa que se enfrentava. Aqui é um chefe cachorro lá que eu não lembro de qual lugar que é exatamente. Eu lembro mais do Kid Icarus Uprising, na verdade. E ficou a sensação de, nossa, esse não é o final do jogo, que estranho. Os últimos desafios de alguns aqui parece que não é... É meio anticlimático, manja? O Mario Bros. 2, o Doki Doki Panic, americano, né? O último desafio dele é, tipo, faça a primeira fase do jogo. Sério? É isso? Eu não vou enfrentar aquele Wart lá? É Wart, acho, não lembro. Aquele sapo verde? Ok. Um pouco anticlimático. Não sei o que você sentiu.
Nossa, eu fui fazendo de cima pra baixo e tem um pequeno problema. Aqui embaixo tem as plataformas mais chatas, velho. Super Mario Bros. 2 The Lost Levels e Kirby's Adventure. Eu não gosto. Eu acho que o Kirby tá, sei lá, andando no espaço. Eu acho ruim controlar comparado a Mario, velho.
Comparado a Kirby atual também, né? Eu também acho meio estranho. Você tem que pôr pra cima pra voar com o Kirby, não é ficar apertando A.
É, então. Dá uma, sei lá. Esses aí eu tive problema. E coisa que eu tava me divertindo, como eu sempre me divirto. Tá, porque, sei lá, eu gosto de Balloon Fight. Eu falei, ué, já acabou? Você então... sai... 7 desafios de Balloon Fight pra 24 Super Mario Bros. 3? Pelo amor de Deus.
Então, 7 Balloon Fighter, Jeff, e o último é uma compilação dos outros.
É.
O último desafio literalmente repetiu o que você fez anteriormente, em seguida, né?
Uhum.
Isso não é legal. Ice Climber, eu não nego que eu preferi que tivesse pouco, porque eu odeio Ice Climber. Acho muito ruim de jogar. Excite Bike não poderia nem estar aqui, mas tem que estar, porque, né, Excite Bike. Mas é injustiça. Assim, o Mario Bros. 3 é o mais famoso, tudo bem, ele ter 24. Só que ele faz se enfrentar todos os chefes do jogo. E aí você vê claramente que os outros jogos não têm esse tratamento.
Então, acho que poderia ter um número mínimo de jogos, sei lá, uns pelo menos 12 jogos pra cada. Acho que Acho que, tipo, às vezes, porque assim, todo mundo tem gosto diferente aqui. Chapéu odeia Excite Bike, minha esposa é fã número um. Me dá um couro Excite Bike. Ela gosta. É, entendeu? Ela ficou feliz da vida quando tava jogando modo festa lá e me dando pau. É. Só tem pouco, né? É. Eu acho que poderia, assim, sei lá, poderia ter um número mínimo de jogos.
10
e...
pra cada. No mínimo, 10. É. Fica uma unidade de navegar os jogos. Você tá descendo, você tá passando pelo Ballroom Fighter do nada. Pá! Mario Bros 3 vai lá pra direita da tela, né?
E é engraçado, porque você pega o Pro Controller, que tem aquele defeito do D-pad que vai pra cima de vez em quando do nada. Aí você tá passando pra direita no Super Mario Bros 3, aperta pra cima, ele vai na fase 7 do Balloon Fight.
Aí você tem que descer e voltar tudo.
Aliás, isso é uma coisa que eu gostei. Quando a gente tá jogando, tem um modo replay, ele mostra os seus inputs que você faz na tela do jogo. Eu achei isso muito interessante pra pessoa aprender, né? Às vezes ela quer copiar alguém e pelo menos tá mostrando o que tá fazendo, né?
Sim. Então, a tela de speedrun em si, você tem a opção de tirar o replay? Eu tirei porque eu não tava aguentando ficar com a cabeça virada pra um lado da tela, né? Porque os dois ocupam o mesmo espaço. Então eu falei, vou tirar isso porque eu não tô conseguindo. Tá estranho, né? E eu não sei se o jogo falou, mas eu vi aí na internet que você aperta RL, você reseta na hora o jogo, né? Em vez de apertar ZR, ZL, voltar e dar start. Eu tô meio traumatizado com aquela contagem 3, 2, 1 que faz aquele barulho, porque eu queria que fosse muito mais rápido. E eu resetei muitas vezes alguns desafios.
Você queria que fosse 2, 1.
Poderia.
1, 0.
Poderia ser só 1, 0. Que eu teria economizado muito tempo e paciência e meu psicólogo já tá mais de boa. Mas ele é legal nesse sentido de você ter um preview antes de jogar, que você pode acelerar e ver o que tem que fazer de verdade, né? Porque eu acho que ia ser muito ruim você entrar em alguns e se virar. Tipo, fazer a primeira dungeon do primeiro Zelda, né? Se não tivesse o preview mostrando as salas que eu tinha que ir pegar a chave, eu não ia lembrar de cabeça e eu teria que ir no YouTube ver qual que é o caminho mais eficiente, né? Então, é isso legal isso.
Isso é muito bom no multiplayer.
Ah, tem no multiplayer também, né?
Tem no multiplayer e tem aquela coisa de praticar igual no Mario Party. Só que eu acho mais interessante até, tipo, ó, você tem que fazer isso. E nem praticar. E quando for, você já vai no... você já sabe o que fazer, já te mostrei. Você tem, sei lá, direcional e dois botões. Não tem muito o que descobrir, né?
É bem simples isso, pelo menos. A não ser que você tá jogando Metroid e tem que apertar Select pra trocar pra Mission, não sei o quê. Mas no geral são simples. E eu gosto que o último desafio, ele traz meio que um guia de informação, em inglês tá Classified Information, acho. Que é imitando um manual antigo, né, com artwork antigo, os personagens falando, ó, faça isso, é bom você fazer isso pra você ganhar mais tempo, ignora esse inimigo aqui, vai reto. Bonitinho. Isso aí complementa a apresentação pra mim.
Eu acho que o que você falou é verdade. Isso aí é assim, ele meio que... Ele fala do campeonato de 2015, 2017, mas ele joga lá pra trás, né? Ele joga naquele tempo de revista. A gente não teve essa experiência, mas o hotline da Nintendo Power, que dava dicas. Esse guia de estratégia, nossa, eu acho sensacional. Tem a versão dele em PDF. A Nintendo disponibilizou aí, acho que no My Nintendo.
No My Nintendo, eu acabei de ver aqui, dá pra você baixar usando uma Silver Coins, acho, não sei se é Gold, enfim.
Acho que é aquelas Platinum lá.
Ah,
né?
É.
Sei. Mas, assim, dá pra ver que teve tratamento pra você jogar lá pra trás. Eu acho que é um jogo muito focado no mercado norte-americano que teve essa experiência. A gente fica meio avulso, né, porque até porque era difícil comprar um NES naquela época.
Eu mesmo não nasci na geração do NES, né, eu não tenho apego ao console... E muito aos jogos. Eu tenho alguns jogos porque... Eu já comentei num cast passado, né? Eu tinha Super Nintendo, meu avô comprou e gostava de jogar, meu pai também, né? E eu jogava muito Mario All-Stars, né? Que tinha uma versão remake dos três primeiros mais Lost Levels. Então, eu sou muito apegado a esses jogos, né? O NES em si eu fui pegar mais velho depois, mas agora nem funciona mais, infelizmente. Meu irmão até vendeu uns cartuchos lá, que não tem motivo mais, né? Eu ainda tenho alguns aqui só de... Por ter mesmo, por colecionar, mas bem pouco. Mas eu não tenho apego. E muito do que a gente experimentou de NES foi, tipo, rejogando em versões atuais, né?
Recomprando.
Mas, assim, eu joguei algumas coisas de NES no Animal Crossing de GameCube, por exemplo. Eu lembro que tinha joguinhos que você comprava, e você começava a jogar pinball lá do nada. Foi ali.
Uhum.
É, Donkey Kong eu experimentei no Donkey Kong 64, que tinha as máquinas de arcade dentro do jogo, né? Então ali eu joguei muito, o Donkey Kong o primeiro. E eu fui aos poucos, e quem se falando, recomprando, né? E no Switch Online. Mas não tenho nostalgia, não dá. É o público, mas não é, porque a gente gosta de Nintendo, esses jogos. Só que a gente não viveu aquela época. Mas dá pra sentir um pouco da vibe, pelo menos.
É. Mas em geral, o que você achou da dificuldade que eles colocaram dos desafios? Você achou que sentiu que tava apropriada? É engraçado que eles não colocam dificuldade fácil, né? É normal, difícil, mestre lenda, pelo menos. No, tipo assim, não. É só pra profissional esse jogo.
É só pra quem é hardcore.
Ah,
eu acho que a dificuldade vai do quão difícil é o jogo em si, né? O Excite Bike, ele não é intuitivo, ele é muito difícil. Eu finalmente aprendi a jogar aqui, a inclinar a moto de um jeito específico pra ir mais longe, pra você não sei o quê. Ele já é difícil, porque o jogo em si é difícil. O Mario Bros lá de pegar moedas X e pegar cogumelo, é de boa, né? Sabe que não dá muito trabalho. É isso.
Eu acho um pouco engraçado que alguns ranks pra mim tava mais fácil pegar no modo difícil do que no modo normal.
É sério?
É, porque o modo normal, sei lá, você tem que fazer tudo preciso. No modo difícil você pode errar mais um pouco e você ainda consegue S. É.
Sim, eu concordo. O jogo, ele te perdoa quando é muito longo o desafio. Terminar o primeiro Mario Bros, você pode morrer ali algumas vezes, vacilar um pouco, não tem problema. Pegar a Murph Ball no Metroid, meu filho, se você perder 10 milésimos aqui, você vai tirar A++.
É.
Esse aí é um que eu parei, Jeff, pra ficar otimizando o tempo, aí eu consigo otimizar 1 milésimo, 2 milésimos, 3. Aí eu fiquei, tipo, umas 10 vezes seguidas fazendo, tipo, 3.60 e pouco. E ficou, tipo, cravado, eu não conseguia melhorar o negócio. Mas os challenges iniciais são... Alguns são mais difíceis de tirar S, por mais que sejam fáceis. Porque não tem lugar pra você melhorar muito.
A dificuldade, assim, a dificuldade é em relação a você fazer. Não é em relação a você conseguir a nota.
Sim.
Porque se fosse conseguir a nota, eu colocaria alguns desafios aí mais difíceis, assim. Até que você tocou no ponto de morte, eu acho que vale ressaltar. Isso é uma coisa bem legal, né? Você tá jogando lá Mario, você morre, só volta, sei lá, você tem uma penalidade de, sei lá, 3 segundos. E o jogo, ele meio que dá um, sei lá, parece quando você pega...
Dá um rewind, né?
Fita cassete rebobina, assim, aquela coisa bonita, assim. Bem, ele faz até um efeitinho, assim, de jogo velho. E eu acho que isso vale a pena destacar.
Ah, isso é legal. Só que, assim, eu fiquei meio insano da cabeça... em alguns modos por causa desse flashback, porque desse rewind, porque assim, você morre, você volta 3 segundos no passado, né?
Uhum.
Aí, imagina que você voltou 3 segundos no passado, só que você estava num buraco e você não tá segurando direito mais o controle, né? Aí você cai no buraco e você volta 3 segundos em relação àquele buraco. Só que esses 3 segundos que você voltou, tava perto de um inimigo que você não apertou o botão direito. Então você volta de novo no passado, Jeff. E aí... O que me deixou irritado é que às vezes o jogo te bota em cima de um buraco que você não tá fazendo mais o negócio direito e você morre. Você fica, tipo, morrendo sem parar. Nessas horas eu reiniciava o challenge inteiro, né? Mas sim, no geral a feature de voltar no tempo é melhor do que você ver a animação de morte e ficar olhando pra tela 10 segundos ou mais.
É bem fácil dar restart. Depois que você terminou todos os desafios, destravou alguma coisa?
Destrava... primeiro que você tem que tirar A em todos, assim, pagar umas badges lá, e se tirar S também ganha badge, né? E ele mostra seu tempo total de tudo depois. O meu tá, tipo, 58, 59 minutos, somando todos os tempos, então tá abaixo de uma hora, eu fiquei feliz. Deve estar longe de ser eficiente. Mas ele destrava o modo Legendary, né? O modo lendário. Que, eu vou ser sincero, é muito irritante, Jeff. É basicamente um desafio que você tem que fazer... O último desafio de todos os jogos seguidos. É isso. E ele dá uma nota pra cada. Então, bora lá. Vamos fazer o final do Metroid. Vamos fazer o final de Kid Icarus. Excite Bike. Eu vou ser sincero. Nesse modo, eu não consegui fazer S em tudo. Por mais que a nota final tenha sido S. E eu tô completamente satisfeito com isso. Porque eu não tô afim de jogar 20 minutos. Jogar meia hora, ficar tentando fazer S e resetando. Isso aí vai consumir horas da minha vida. Até fazer S em tudo. Mas tô de boa. Peguei S final, S separado em cada um. Pra mim já tô de boa mesmo. E eles podiam ter feito algo a mais. Não sei, juntar todos os últimos... Foi uma coisa barata de se fazer.
É barato, chato, e se você ganhasse um pin especial, acho que as pessoas iam ficar felizes, eu não sei.
Acho que eu não ganhei, viu? Eu não ganhei nada.
Não, mas se tivesse alguma coisa, né? Talvez nem tenha.
Se deveria ter.
Deveria ter porque é difícil, né? É deveria difícil ter. E haja saco, né?
É.
Bom, vamos falar um pouco sobre o campeonato mundial. Sei lá, era o quê? São 5 desafios que a Nintendo escolhe por semana. Você chegou a jogar, Chapéu?
Eu joguei, só que é o problema. Eu joguei... foi um dos primeiros modos que eu joguei depois que eu te falei lá que eu vi o... Não, o do S foi no modo sobrevivência. Mas eu joguei isso aí pra ver o que era um pouco, só que minhas notas foram um lixo, né? E eu não rejoguei. Eu só deixei. Aí eu não sabia que depois de uns dias, eles iam pegar o seu tempo e mostrar com relação ao mundo. Então o meu foi um lixo. Eu fiquei, tipo, sei lá, 60%, 80% acima de todos que jogaram. E aí eu perdi uns pins por causa disso. Vou ter que fazer de novo agora no próximo. Mas é literalmente um modo speedrun, só que você tá fazendo ali de novo pra mandar online. É isso.
Você faz de novo, manda online, você pode refazer. Só que a parte mais legal, que é a parte que as pessoas na internet estão reclamando, é que você não tem como comparar até saber o resultado.
Isso, ok. Não vejo problema. Só mostra a quantidade de jogadores. Sei lá, 50 mil jogadores fizeram esse aqui. Não vejo problema. Quem tá reclamando, sinceramente, tá reclamando de barriga cheia. Porque faz ser melhor, você vai ver o resultado depois. É isso.
Eu acho que isso até simula melhor o campeonato. Porque quando a Nintendo fazia aquele campeonato, ela, sei lá, vendava o próximo jogador pra não ver o tempo que foi feito em cima do jogador anterior, né? Quando não fazia simultâneo.
Isso é legal.
É. Então eu acho que isso é uma experiência melhor, né? Apesar de que as pessoas ficam bravas, porque... Ah, eu fico lá melhorando meu tempo, mas eu não sei quanto que meu amigo fez, né? Que eu quero bater ele.
Parte da experiência. É isso.
É, o mais legal é aquele ranking de por ano que nasceu, né, Chapéu?
Então, isso eu não entendi muito bem. Eles pegam o seu o tempo, o ano da conta do Switch, né? Não é?
Eu não sei se ele pega o ano da conta do Switch, eu não lembro se eu tive que colocar, mas eu lembro que quando deu o desafio na tela, tipo, eu também fiz muito mal, eu só fiz, tipo, uma vez e eu nem tentei melhorar.
É.
Aí o meu ficou, tipo... 90%, tipo, eu fiquei nos 10 embaixo.
Eu também fiquei bem nisso, eu fiquei triste. Nesse segundo, por sinal que tá rolando agora, eu já fui e me esforcei lá bastante.
E no ranking das pessoas da minha idade, eu fiquei pior ainda.
É só os ratos velhos de NES pegando o jogo, então a galera vai dar um pau na gente, né?
Ah, então, acho que você... Não, mas eu acho até interessante que se você não mentir a sua idade, se as pessoas não mentirem a sua idade, você vai colocar lá que você nasceu em 2005... E vai ser todo mundo que não teve a experiência de jogar esses jogos e como era jogado na época, né? Porque era muito sobre fazer high score os jogos. Não era tão sobre você terminar um jogo e a experiência. São jogos simples que você vai lá e faz as coisas, né? Tipo, termina num tempo rápido. Acho que isso fazia muito, muito a parte dessa nostalgia que as pessoas tinham com o Nintendinho.
Sim. Esse negócio de score é tão forte em Mario até que no New Super Bros. Tinha ainda score, não fazia sentido. Pra quê, sabe? Ó, só tenho uma reclamação desse modo, Jeff, que é um charme inicialmente, mas irrita depois. É que tem uma voz de uma plateia no fundo, né? E às vezes quando você pega um item no jogo ou faz um momento importante, o pessoal vibra um pouco, né?
Uhum.
Só que se você ficar resetando o tempo pra ficar tentando melhorar, você vai escutar o início daquela plateia sempre, e é sempre igual. E aí, eu tava começando a surtar um pouco também. Tinha que ter mais opção, e a opção de tirar esse barulho de fundo. É legal que tenha, mas me dá a opção, por favor. Que aí eu tenho mais vontade de ficar naquele modo refazendo meu tempo. Tem que mutar o jogo, é isso?
Uhum.
Oh, não, mas peraí, só antes de passar pro próximo. Esse modo é basicamente o primeiro modo com o tempo online. Tipo, a gente não tem uma diferença gritante aqui.
E você tá competindo no modo cego, porque você não vê os competidores.
E esse é o campeonato do jogo, principal, eu diria.
É, tipo, você chega segunda-feira e estoura na sua tela, você foi muito mal.
Sim,
eu não sei se é segunda-feira, sei lá que exemplo.
É, parece que é uma semana mesmo, né, o tempo, não sei.
É basicamente isso. E o que você achou, Chapéu, do outro modo do single player, de um jogador? Modo sobrevivência, que é um...
É um Battle Royale.
É isso.
É um Battle Royale. é 8 jogadores, 4 perdem, depois ficam só 2 e um campeão. E aí eles pegam o Ghost Data, né? Eles pegam tipo o replay da galera de outros jogos, né? E põe contra você. Então vou lá pegar o cogumelo do Mario, eu vou jogar contra 7 outras pessoas, só que só o replay delas. Eu não estou literalmente jogando contra elas diretamente. Eu acho que é ok, porque se fosse jogar diretamente ia ter muita gente enrolando. Já aconteceu comigo de ver uma pessoa tentando pegar a Murphy Ball, ela ficou pulando em volta, tirando o negócio e não pegava. Aí você pode apertar o A e pular direto. Tipo, não quero assistir. Já ganhei dessa galera.
Uhum.
E é isso, só que parece que é meio... Como posso dizer? Meio roubado às vezes, porque você vai pra final e você pensa, putz, eu espero não cair contra um replay rank S perfeito, né? Porque ele não vai errar, é um replay que tá quase perfeito. Uhum. E aí tem umas vezes que você joga e fala, eu não vou conseguir ganhar, esquece. Aí você reseta de novo, né? Eu achei esse modo mais interessante, acho que o do campeonato em si, né? Porque é sequência de 3 e se vira. Se você foi bem no primeiro, você tem que ir bem no segundo e terceiro pra você garantir essas vitórias. Então é legal.
Na verdade,
você
tem... Tirando o último, você tem que ficar no 50%.
Você tem que ficar no 50%. Então eu achei bacaninha. Só que não pra ficar repetindo muitas vezes. Você repete até ganhar o troféu, é isso.
Uhum. E os colecionáveis? Você curtiu, Chapéu? Você tem os ícones do jogador que você paga com moedas? Você tem a coleção de buttons, que é... Aí é o... É você paga com a sua habilidade, né? Você consegue destravar? O que você achou? Você achou que faltou alguma coisa?
Talvez um banner pro fundo do seu perfil, uma coisa assim. Eu acho que seria legal um cenário do jogo mesmo. Mas os avatares, eles são bem inflacionados, né? Tem uns que custam 2 mil, 3 mil moedas até, acho. Não lembro se eu vi um desse valor. Mas não comprei tudo, porque é muito caro e tem que jogar muito pra pagar tudo aquilo. Mas ok, a variedade é bom de cada jogo. Na verdade, a variedade corresponde ao tamanho de desafio do jogo, né? Você vai ver Excite Bike e Ice Climb. Ah, Ice Climbers acho que tem bastante até. Mas Excite Bike tem 2 fileirinhas só de avatar. E os pins, né? Que são os broches, enfim. São bonitos. Eles são no mesmo modelinho do broche que vem na edição Deluxe, né? Então é legal. Só que tem a opção de virar eles e não sei por quê. Porque todos são iguais atrás, né? Então, eu achei engraçado isso. Mas são os achievements. É legal sempre ter essas coisas.
Uhum. Eu acho legal, eu acho bonito. Quando eu pego um, sei lá, na edição de colecionador, eu falo, nossa, que legal. Quando tá todos juntos na mesma tela, Chapéu, eu não vejo diferença.
É, todos são meio triangular com o ícone do jogo. É muito parecido.
É, então, tipo, quando eu vejo individualmente, sei lá, parece uma joia. Parece uma coisa bem legal. Agora, quando você joga na tela e tá um do lado do outro, tudo figurinha, parece, sei lá, um carimbo, velho. Foi carimbado um monte de vez.
Mas assim, pra quem for fazer futuramente, se alguém... tiver a ideia louca de fazer esses pins de verdade, pelo menos tem um modelinho lá pra fazer de cada um. Mas haja paciência, hein? E dinheiro.
Uhum. Bom, agora eu vou passar aqui pro modo festa. Modo festa, aliás, nome muito legal. Modo festa. É basicamente o modo multiplayer. Você não jogou nada, né, Chapéu?
Não, não joguei. Eu joguei literalmente zero desse modo. Aí eu tô curioso pra saber como é que é, tá?
Eu joguei com 4 pessoas no total. Eu e mais 3. Você tem... o jogo, o modo de jogar um desafio de cada vez, que é basicamente o modo contra-relógio. Você vai escolhendo qualquer fase que vocês quiserem jogar. Eu acho que esse aí é um... Eu não sei, eu acho mais chato, porque você perde mais tempo escolhendo do que jogando.
É tipo escolher um minigame do Mario Party.
É, isso. E o bloco de desafios, que é basicamente, sei lá, você escolher uma cup de Mario Kart e falar, vamos jogar em pré-determinadas... desafios, no caso, em vez de pista.
Não tem aleatório? É. Tipo, totalmente aleatório?
Eu acho que não.
Ou seria legal, você aperta o botão e... Aleatório, se vira.
É. E esse modo de bloco de desafios, ele é... Funciona como se fosse Mario Kart mesmo. Primeiro ganha X pontos, segundo ganha, sei lá, X menos alguma coisa, o terceiro... Por aí vai, né? Os blocos de desafios, eles eram separados em dificuldades, né? Aí tinha fácil, normal, difícil, muito difícil. E eu joguei assim... Ninguém era da época do NES, né? Eu dei Pro Controller pra todo mundo pra nivelar. Pra ninguém ficar falando as coisas. Embora tenha uns Pro Controllers meus que deve estar mais surrado que o outro. Mas aí é paciência, né? Muita gente, sei lá, nunca tinha jogado. Minha esposa, por exemplo, jogou Excite Bike num console falsificado da vida. Uma versão... De Excite Bike.
Aqueles que vem 1000 jogos, sei, coisa do tipo.
É, que aconteceu? Ela pegou e detonou a gente nos minigames de Excite Bike. Né? Jogando modo fácil e modo normal, não teve tanto problema. As pessoas estavam se divertindo, tava todo mundo, tipo... É só um direcional e dois botões. Ah, tipo... Não, assim, você pode não saber o que fazer pra ganhar muito tempo, mas você consegue fazer.
Sim.
É. E a própria coisa que eu falei, que você... que ele mostra o que você tem que fazer, já elimina a dúvida de muita gente, né? Tipo, não... Você não vai com aquela sensação de... Ah, meu Deus. Eu não vou saber o que fazer. Você acabou de ver. E o desafio é muito curto. Então, é difícil de esquecer.
Justo.
As outras dificuldades, aí tem um problema. Porque o que vai acontecer é... Jogadores inexperientes não vão conseguir passar. E foi dito e feito. Eu cheguei no... Acho que eu coloquei no... Não sei se eu coloquei no difícil ou muito difícil. Caiu... Ice Climber, aquela última fase. Se você não termina aquela última parte depois do bônus no tempo, ele reseta.
Ah, não! Ah, não! Meu Deus, Jeff, já entendi, já.
Ou seja, as pessoas estavam resetando e resetando e resetando. E você sente um pouco de frustração, né? Mas dá pra desistir, não é? Não é o fim do mundo.
Sei.
Né? No caso, só eu consegui passar, os três desistiram no meio do caminho.
Mas é difícil, eu juro. A Exclamers é muito difícil. E jogabilidade é meio merda, mas tudo bem.
Mas assim, o desafio frenético do jogo, as pessoas estavam jogando do meu lado. E tipo, sabe quando você sente, putz, esse cara tá suando frio na mão?
Sei, sei.
E aquela coisa assim, ah, beleza. É só você pegar, sei lá, pegar o primeiro cogumelo. Mas aí você erra o pulo. Aí você vê uma pessoa que, sei lá, uma pessoa ruim que não joga e ganha de você, você fica nervoso. Você fica numa competição que, assim, eu gostei muito. Foi muito divertido pra todo mundo. Tipo, como é só um direcional e dois botões, tipo, até quem não jogava videogame tava lá. Você não tem, vamos supor, se isso fosse um 64, muita gente não ia conseguir pegar no analógico.
Não ia saber nem como segurar o controle, como eu já presenciei várias vezes.
Se você for ver o Super Nintendo, talvez tenha muito botão, né? Então acho que o NES é o console perfeito, porque ele é muito acessível, né? Ele é, assim, talvez só o Wii seria melhor. Mas enfim, como... Não, acho que o NES ainda é melhor, porque o Wii tem controle de movimento, aí você fica nervoso por causa do...
Mas segurar o controle, o Wii Remote de lado não é tão natural quanto pegar no controle de NES, que é um retângulo com só aquilo de botão.
É, então. E foi uma experiência muito agradável. O pessoal saiu daqui e saiu feliz. É só não colocar nas dificuldades mais altas.
Não, você pode colocar se o pessoal manjar do jogo, é isso.
É.
Se é um pessoal que não manja, não é no fácil.
E assim, a crítica, entre aspas, que eu tenho não é uma crítica, mas é que, assim, você tem que ser um pouco rico pra jogar de 8 pessoas. Primeiro, você vai ter 8 controles. E segundo, se você não pegar uma TV grande, você não enxerga nada.
Putz, Jeff, isso é um problema que a gente esqueceu até de citar no modo online contra os fantasmas.
Uhum.
Eu tentei jogar, é minúscula a tela. Tem que olhar você, nossa, eu tô no canto superior esquerdo ali. Eu tive que ir nas opções e tirar essa opção, porque eu não tava me enxergando direito. Assim, enxergava, mas era chato. Eu não imagino como seja no multiplayer, então.
É, você tem que ter uma baita de uma TV, porque você não vai ter esse modo, porque as pessoas estão jogando.
Não quer jogar no modo tabletop isso aí, Jeff?
Oh! Aliás, fica a dúvida se isso aí dá pra jogar ou não no tabletop. Porque tem alguns jogos que eles travavam, sei lá, Mario Kart, você joga de dois no máximo no tabletop.
Não sei se trava, não sei, tem que testar.
Tá aí uma coisa pra testar. Mas assim, eu acho que foi muito divertido, porque é muito rápido, é muito intuitivo. Você não precisa explicar nada pra ninguém. Você mostra o que tem que fazer em segundos. E o jogo, e os jogos iniciais, eles são tão simples que você errou uma coisa, uma pessoa que é bem pior que você vai lá e acerta num tempo mais devagar. Tipo, um exemplo, você vai bater no cogumelo, bateu no bloco errado. O cara que não segurou B saiu correndo lá, ele bate no certo e ele fica na frente de você.
É um jogo pra você ficar bem salgado. Eu mesmo ia ficar meio nervosinho jogando isso aí.
Aquele, sei lá, aquele primeiro desafio lá do Zelda que você tem que matar com a espadinha lá, os bichinhos lá, não sei qual é.
Ah, os Octoroks, sei.
É muito fácil perder, porque A pessoa vai, só puxa pra cima, aperta a espada, calhou dos dois tá no mesmo sentido. E eu joguei muito, tipo, eu coloquei o jogo, a primeira coisa que eu fiz foi jogar o modo multiplayer.
Aham. Ah, você não tava manjando, né?
Eu não sabia o que fazer. Eu tava que nem todo mundo. Mas eu fiquei com a sensação, fala, nossa, isso aqui é muito bom. Pô, esse modo festa é muito divertido. Se você colocar com várias pessoas ainda, então a diversão vai ficar maior ainda. E acontece muito de você, sei lá, principalmente que a gente tinha uma pessoa que não jogava. Aí três pessoas terminava, o que a gente fazia? Ficava rindo do último, do patinho feio, né?
Caraca, já imagino a cena já.
Aí a pessoa lá se esforçando e você lá, puto, caiu de novo.
Você tá falando disso, Jeff, só que eu não ia conseguir jogar esse modo mais porque a minha cabeça tá muito otimizada no jogo, né? Esse do Octorok, por exemplo, já... Putz, eu sei que pra fazer isso, eu tenho que atirar aqui na esquerda, eu tenho que bater na direita, depois bater em dois ao mesmo tempo lá em cima. Aí perde a graça, né? Mas eu certamente iria me divertir até assistindo o pessoal jogar, sinceramente. Às vezes eu gosto de fazer isso, né? Botar um pessoal pra jogar e assistir. Eu não sei, pra mim, parte da diversão é ver o pessoal se frustrar, ficar feliz, xingar outro, etc. Mas parece legal... E seria legal se tivesse mais variedade de jogo, né? Pra ter mais minigames básicos pra galera ir testando, porque uma hora vai ficar bem repetitivo, né? Porque a outra metade dos challenges é, tipo, ficar 2 minutos andando no Kid Icarus lá pra chegar no final. E não deve ser muito legal.
Eu acho que tem chance ainda, a gente pode ver ainda DLC aparecendo nesse jogo.
Será que vai ter? Eu fiquei pensando a mesma coisa. Do Punch-Out e Dr. Mario, pelo menos, no mínimo, né?
É, assim, se não tiver, porque esse jogo... Sei lá, ele foi feito pra vender edição de colecionador.
Que eu acho que foi sinceramente.
É que o jogo é muito barato. Mas eu acho que... poderia ter um update aí. Pelo menos uma atualização pra deixar as pessoas felizes. Porque tem jogo aí pra colocar no meio. Tipo, não tô pedindo uma grande atualização. Mas eu acho que você pode jogar umas... Pela uns 4, 5 jogos aí. Só pra você, sei lá, quebrar um pouco o mercado de usados. Né? Pra as pessoas não revenderem logo.
É, não, eu acho que isso aqui não substitui, eu acho que é o Switch Online que faz esse papel, né, tá o jogo lá, aqui é só pra aumentar desafios. E eu só queria comentar que eu fico muito triste, mas aí paciência, porque eu não entendo, né, que não tem jogos estilo Mega Man, Castlevania, outras coisinhas, né, que são jogos que também definiram a era NES, só que não é Nintendo, então, paciência. Mas seria muito louco um desafio, por exemplo, do Mega Man 2 de matar cada chefe, né. O jogo já te põe com a arma perfeita lá pra você saber, sai atirando e acabou, rapidinho. Uhum. Seria legal.
É, então. E só pra fechar o multiplayer, eu vou fazer minha crítica aqui. Eu entendo quando as pessoas viram esse jogo e falaram, nossa, isso aqui é um downgrade, sei lá, é uma... O NES Remix fazia muito melhor. Só que eu acho que, pra mim, esse jogo ele é tão focado, tipo, em ser simples no sentido de, por exemplo, você sabe o que fazer... É muito simples fazer, e você vai fazer esse jogo, sei lá, competindo com os outros. Que, tipo, é claramente um jogo, assim, pra competir. Tipo, ele não tem nenhuma firula. Tipo, você realmente sabe o que você tem que fazer. O NES Remix, às vezes, ele ficava dando aquele efeito, que é um efeito meio pra te tirar do jogo. Tipo, ele te dava uma coisa nova, mas ele meio que escondia, sei lá, o caminho da fase. Não tinha alguns jogos que se escurecia?
É, tinha isso. Tinha jogar o primeiro Mario Bros. E sumir o chão. Você ficava voando no invisível.
Isso. Eu acho que esse jogo, pra mim, assim, tipo... Você pode ter opinião contrária. Poderia ter isso nesse jogo também. Mas pra mim esse jogo ele é tão claro. No sentido de... Acessível, fazer no menor tempo. E se você tiver amigo, fazer com os amigos. Se você não tiver, tenta ser o melhor do mundo.
É, só lembrando que o do NES Remix também tinha questão de tempo, né? É que eu não consegui conectar o meu na internet e ele não puxa o leaderboards.
Ah, não, sim.
Também tinha questão de competição por tempo.
Mas é no sentido, o multiplayer ficou tão bom que eu acho que até o foco, assim, pelo menos eu vi a propaganda passada do NES Remix, ele se revendia mais como relembrar os clássicos e alguns de forma reinventada.
Isso, exatamente isso. Esse aqui é tipo, faça o mais rápido possível. Foco no tempo.
Esse aqui é reviver os clássicos com seus amigos, com seus rivais, da forma mais rápida possível. Então, eu vejo muita gente na internet que chegou e falou, esse jogo é maravilhoso. E outras pessoas que falam, esse jogo, ele cai no conceito, porque eu já joguei isso antes, sei lá, 10 anos atrás. Aí eu acho que é mais ou menos isso a minha crítica. Vamos fechar aqui. Nossa, a gente demorou bastante falando de jogo de Nintendinho.
Sim, eu só quero, antes de fechar, um último ponto, que é, o que eu gosto desses lançamentos de jogos focados em NES assim cortado é que eu prefiro muito mais jogar pedaços desses jogos de NES do que ir no Switch Online e jogar ele inteiro. Então, eu agradeço um pouco a existência desse jogo, por mais que eu tivesse jogado NES Remix, que, sei lá, joguei coisinhas do primeiro Metroid que eu não tô com um saco de abrir aquele jogo no Switch Online e jogar ele inteiro, não. Então, gosto disso.
Eu acho que esse ponto que você colocou foi válido. Tipo, se eu colocasse, sei lá, se eu pegasse qualquer pessoa aqui, a pessoa que não sabia jogar jogo, falava, ah, joga aí, é, qualquer jogo Nintendinho, ela ia ficar frustrada. Mas jogando pedaços curtos, a pessoa fica feliz.
Sim. Tipo, espreme o suco do que é bom aí. Claro que, por exemplo, no Mario Bros. 3, o jogo inteiro quase é bom. Mas tem casos lá que eu prefiro só um pedacinho ou outro. Acabou.
Então, o suco não é nem um suco bom, mas você adiciona a tensão do tempo correndo na sua cabeça, a pessoa já entende o que tem que fazer.
Sim, exatamente.
E aí, Chapéu, vamos fechar aqui esse review que ficou bem mais longo do que eu esperava. Qual nota você dá pra Nintendo World Championships NES Edition? Lembrando que nossa nota vai de 1 a 5. 1 é muito ruim, 2 é ruim, 3 ok, 4 bom e 5 é muito bom.
Olha, é difícil eu decidir uma nota, mas vamos lá. Eu me frustrei em alguns momentos tentando tirar S. Me frustrei mesmo, que gritando aqui, xingando minha namorada, dando risada no outro cômodo, né? Que eu tava compartilhando minha tela e ela assistindo também pelo Discord aqui, né? E outras pessoas. Então eu ia lá, fazia um pulinho, tipo, ih, caiu, e tipo, começava a gritar, tipo, ah, de novo, não acredito, não. E xingando, né, como sempre. Só que o momento que eu tirava S, era o punho pro ar fazendo, yes, consegui, yes! Então, o jogo me rendeu bons momentos, eu não vou negar. A edição de colecionador foi muito boa, adorei ela, linda demais. O jogo em si, podia ter muito mais coisa? Podia. Eu fico comparando com o NES Remix. É, acho que triste, poderia ter os remixados, poderia ter mais jogos, mas não sei, a apresentação desse jogo e o jeito que eu me senti motivado a ficar fazendo S em tudo, né, foi legal, eu acho que eu aproveitei muito bem ele, eu ainda vou fazer mais alguns campeonatos online lá pra pegar os últimos pins que faltam, né, e eu fiquei feliz, não sei, eu mesmo não jogando multiplayer, que eu sinto que se for jogar multiplayer com os amigos vai ser legal também, eu daria nota 4, sem brincadeira mesmo. Eu acho que esse jogo, se ele tivesse feito o restante, que é colocar mais jogos, umas fases a mais nos jogos que estão faltando, né? É, por mais que eu não goste de Balloon Fighter, 7 fases neles é uma sacanagem, né? O jogo tem muito mais coisa. Se tivesse feito isso aí, eu acho que eu dava nota 5 sem zoeira. É incrível. É claramente um jogo que antes de eu jogar eu levaria nota 2, acho. Mas agora eu tô muito mais feliz com ele.
Eu achei que você ia pra uma nota mais baixa, mas fiquei até surpreso.
Não, bom, eu tô surpreso comigo mesmo, mas é que eu me diverti jogando. Foi uma surpresa.
Eu, se eu fosse investidor na Nintendo, eu dava nota 5. Eles conseguiram vender esse negócio de novo pra gente. Mas eu penso muito em acessibilidade. Eu acho que colocar, assim, vendo esse jogo, ele é totalmente feito, sei lá, pra relembrar o campeonato dos anos 90. Ou seja, pra pegar aquele público específico. Mas colocando no modo festa, pessoas que nunca jogaram esse jogo, que não jogam videogames, tipo, não é jogador, e as pessoas conseguirem jogar, se divertiu, e ainda, sei lá, suou pra fazer, sei lá, o melhor possível, sabe? Eu fico, nossa, eu fiquei assim, eu não esperava nada desse jogo, e eu acho que esse jogo ele oferece desafio pra quem quer se superar, e a porta de entrada perfeita pra quem, tipo, não conhece e vai conhecer só um recorte. E esse recorte de uma maneira divertida. Então, a minha nota pra esse jogo é 5.
Eu me surpreendi agora, hein? Caraca,
porque você porque você consegue fazer as duas coisas. Eu acho que a pior parte desse jogo é que ele me relembra o quanto eu sou ruim jogando jogos de NES. O quão fracassado eu sou jogando jogo de Nintendinho que eu não consigo fazer S em muitas fases. Tudo bem que eu não joguei muito tempo, mas, tipo, eu me sinto um pouco fracassado porque eu sou ruim mesmo. Tipo, eu cubro o Nintendo, mas eu não consigo performar nesses jogos.
Não dá, é questão de tempo, gente. É questão paciência e tempo. Você tem que ficar fazendo um monte de vez seguida o negócio.
Mas assim, o cara exibicionista, ele consegue fazer o, sei lá, ele consegue se exibir. O jogador das antigas. O jogador novo consegue se divertir com os amigos. Eu não sei mais o que esperar, tipo assim. É difícil você sei lá, ter um jogo que consegue unir tanto esses públicos. Então é por isso que a minha nota é alta pra esse jogo.
Caraca, hein? Quase foi nota perfeita. Se ele tivesse me satisfeito nesses pontos que eu citei, que eu achei que são ruins, nossa, ia ser um jogo nota máxima, hein?
De novo, tem pontos que poderiam melhorar esse jogo.
Mas sempre tem, né?
É, tem várias coisas que, assim, com um pouquinho de esforço poderia melhorar. Mas o jogo em si, ele... Você consegue tirar coisa boa dele. A não ser que você seja uma pessoa muito frustrada e não consiga... É, não tenha aquela gana de... Vou me superar.
É, eu acho que se a pessoa não quer fazer, tipo, rank alto em tudo...
É.
Acaba, assim, no estalo de dedo do jogo e você fica com aquela sensação de... É isso? Sério? Eu dei a nota um pouco alta também por causa disso, porque eu quis fazer S e aquela sensação de felicidade ao tirar o S em tudo, nas coisas, me deixa feliz, então eu gostei disso.
Isso, eu acho que essa pessoa é aquela pessoa que ficou muito apegada à memória do NES Remix e não entende que pra mim isso é uma proposta nova. Pô, é literalmente speedrun e é isso.
Então, mas é que o NES Remix também é speedrun, né? Era tempo pra tirar as estrelas, tem isso também. Por isso que eu entendo quem critica. Eu acho válido a crítica. É que aqui, eu sinto que a apresentação do rank, os replays, as coisas, são muito mais voltadas a você se auto-desafiar. No NES Remix era 3 estrelinhas, yay! Aqui é tipo, yes, yes, toca uma musiquinha lá, e você ganha um pin, os negócios. Gostei disso.
Esse foi mais um review do Conexão Nintendo. Se você gosta do nosso conteúdo, entra lá no Spotify, dá 5 estrelas, comenta no nosso site, conexãonintendo.com.br. É isso, pessoal, e até a próxima.